Ideia Rocha, número 24. Nem terminamos o 23 e já estamos gravando o 24, hein? Você tá apressadinho, hein, Léo?
Precisa pegar o ritmo.
Pegar o ritmo do negócio. Dia 9 de junho. Bom dia para o Léo e bom dia para o nosso convidado. Sabe quem, Léo?
Quem?
Vitor Sabadin.
Bom dia.
Tudo bem, Vitor?
Bom dia, Fausto. Bom dia, Léo. Obrigado aí pelo convite.
Eu agradeço também por ter aceitado. Veio lá de São Paulo.
Da terra da Covid.
Rapaz, tá perigoso esse negócio, hein?
Léo, tá sério o negócio, assim. A gente tem que tomar cuidado.
Então, ó, pra rapaziada que tá ouvindo, pra você que tá acompanhando, o cara saiu lá do campo de batalha pra vir aqui falar de um assunto extremamente rocha, interessante, e vamos dar toda a atenção pra isso então, Léo.
Tá feito, cara.
Rapaz, o Vitor, eu o conheci de uma... não de uma maneira direta, mas foi pela tela de uma conferência que a gente tava trocando ali no escritório. E ele é da área, rapaz, uma área interessantíssima. E eu não vou nem apresentar, vou deixar ele apresentar a área aqui pra galera. Manda bala aí, Vitor, fala do que você trabalha. É extremamente interessante, principalmente pra gente que tá aqui num sol derretedor nesse país aqui.
Exatamente. Vamos falar da maior fonte de energia que existe aí, né? No mundo. Ele nem tá no mundo, né? Ele tá lá em cima.
Tá lá em cima.
O sol.
Rapaz! Eu gosto do sol, hein? Não tão pertinho, mas eu gosto dele.
É, o bacana do sol é que um minuto de insolação, a radiação solar que incide sobre a Terra durante um minuto, seria o suficiente para todo o consumo de energia que todo o planeta consome em um ano.
E a gente fica escavando o petróleo.
Exato.
Tá de brincadeira mesmo, né?
Exato. E a nossa regulamentação aí não incentiva, né? A gente deveria ter um apoio maior do governo, nem que não fosse subsidiando, mas pelo menos tirando alguns dos impostos, algumas coisas assim.
Não, né? Atrapalhando, né? Não precisa ajudar, mas só não atrapalha, sai do meu caminho.
Exatamente, exatamente. Até, não podemos dizer assim também que não tem nenhuma ajuda. Existem algumas isenções de impostos, mas ainda acho que um paralelo que acontece aí com o nosso carro elétrico, né? Por que que o Brasil está anos atrasados em relação a ter um carro elétrico, né? Poxa, precisa de algum incentivo, algum benefício para essas tecnologias decolarem, né?
Só umas empresas gigantes que chegaram a tentar, a CPFL, né? Chegou a rodar com os carrinhos elétricos aí em Campinas, os protótipos.
Eu vi um BMW nada... uma vez também.
É, aí já, assim, as gigantes, sim, mas eu digo um projeto de uma companhia mesmo, de energia que tentou em alguma área fazer. Eu vi que a CPFL tentou fazer alguma coisa antes de ser vendida para os chineses.
É.
Mas... aí já, se bem que é o seguinte também, né? O carro é uma coisa, a matriz de recarga é outra coisa, né?
Exatamente.
Então já não necessariamente é casado uma coisa com a outra.
É.
Mas quando o Faustinho falou desse assunto, cara, o que mais me interessa nesse assunto é que eu vejo muitas pessoas condenando os combustíveis fósseis, e eu também não gostaria que a gente utilizasse combustível fóssil. Mas o último estudo que eu tive, que caiu na minha mão para eu poder entender um pouco sobre energia elétrica, e que é muito...
Energia solar?
Não, a elétrica mesmo. Vamos dizer a energia elétrica. Primeiro, vamos dizer, a base do...
Generalizando.
Genérica. É que você vê pessoas condenando o nosso mundo moderno e etc., e você vê que, na verdade, havia um estudo que as pessoas estavam... os mestres, os doutores fizeram esse estudo, estavam analisando o desenvolvimento de uma população versus o consumo de energia elétrica. Não só o consumo, mas a disponibilidade de energia elétrica. Uhum. E era proporcional, a curva era proporcional de disponibilidade de energia elétrica e de desenvolvimento de um país, de uma população. Ou seja, a energia elétrica ela é essencial para o desenvolvimento, tanto tecnológico como também de agricultura. Então, uma nação só consegue se desenvolver se tiver abundância de energia elétrica disponível.
Sem dúvida. E a gente vê algumas populações aqui no Brasil ainda que não
aqui
tem acesso
no Brasil
à energia
também,
elétrica.
Exatamente. É,
não estamos falando lá, né, na África, não, aqui.
E as que tem, corre o risco constante de um apagão, de cortar,
exato,
de não dar conta.
Exato. Então, assim, eu só fiz esse preâmbulo para dizer o seguinte. Aí, nós temos... Bom, se nós não vamos queimar o combustível, o que nós vamos fazer? Bom, nós temos energia eólica, nós temos energia fotovoltaica, nós temos energia atômica. E assim, o que a gente via antes é que o desenvolvimento dos painéis fotovoltaicos foi exponencial nos últimos, vamos dizer, uns 10 anos. Sim. Porque até uns 10 anos atrás, você não iria conseguir, nem que você mudasse completamente a matriz, você não iria conseguir suprir, não iria ter sequer... Era tão ineficiente que você não conseguiria suprir. E hoje a gente já vê que se você utilizar esses painéis, por exemplo, na área residencial, você completamente elimina a necessidade de ter uma energia da rede.
Sem dúvida.
Como que você viu isso daí, Vitor? Assim, não sei se há quanto tempo que vocês estão na indústria, mas você acompanhando esse desenvolvimento, você falou, poxa, agora nós estamos competitivos para... É entrar de frente, é bater de frente com um fornecimento comum de energia.
Sim. Existem, na verdade, dois grandes marcos, assim, né? A gente pode colocar um, como você citou, Léo, a barreira econômica, né? Eu mesmo construí uma casa, a casa que eu moro hoje é há 5 anos, mais ou menos, e há 5 anos atrás eu consultei essa tecnologia, porque eu já queria colocar na minha casa na época da construção.
Uhum.
E eu fiz um estudo ali com as empresas, eu não estava atuando diretamente nessa área ainda, estava numa área próxima ali de automação industrial, mas sempre foi algo que me apaixonou e eu já estava de olho nisso há algum tempo. E realmente é o que você disse, Léo, eu vi painéis com eficiência muito pequena e com preços muito elevados. Então, o retorno de investimento há 5 anos atrás, eu fiz um cálculo mais ou menos lá, eu ia ter que rodar 20 anos para pagar o investimento trocando ali a minha conta de energia pelo valor do investimento, né?
Sim.
Eram painéis, hoje o que a gente usa, né, são painéis padrão, eles têm 2 metros por 1, né, 2 metros de comprimento por 1 de largura, e naquela época eles geravam 180 watts ali, no máximo, os mais modernos
que
tinham.
Né? De 2 por 1.
De 2 por 1.
Uhum.
Hoje a gente tem painéis aqui que a gente já vende aqui em Jaguariúna de 410.
Rapaz, né?
Foi o mesmo tamanho.
50% quase a mais aí.
Exato, e em menos de 5 anos. Né? Então é uma tecnologia que está aí. Os mais modernos hoje ainda, que ainda talvez não são viáveis economicamente, já chegam a 550. Então, muito em breve a gente vai ter um caderninho aqui que você vai abrir e vai poder alimentar a tua casa. Não vejo num futuro muito distante. Assim, né?
Ah, então você disse que no começo, 20 anos de recuperação aproximadamente, 18, 20 anos. Com todo esse aumento, hoje a recuperação está em quanto tempo?
Hoje, dependendo do projeto que a gente coloca, né? Claro, projetos um pouco maiores têm um retorno de investimento mais rápido, porque as contas são mais violentas, né? Quando tem um consumo muito alto, a gente retorna em 2 anos e 8 meses, 3 anos e pouquinho. E mesmo nos residenciais menorzinhos, em menos de 4 anos, a gente está retornando esse investimento.
Mas, ou seja, se você parar para olhar para os números... Não existe nada que te impeça de fazer.
Não,
porque o retorno é muito rápido.
Eu costumo dizer para a turminha ali, né, para a equipe de vendas, tal, que se você pegar a atenção da pessoa, para ela parar 2 minutos na tua frente e prestar atenção nos números, não tem como a pessoa não fazer esse investimento. É o melhor investimento que existe no momento.
E mesmo que seja um investimento, é uma família de classe média baixa aí que não tem aqueles, eu não sei se custa 10, 20 ou 30 mil, mas ele não tem essa grana para pagar no ato. O que eu estava vendo, conversando com você e depois vendo o folder, é que com as linhas de financiamento, algumas até incentivadas, sim, de alguma forma por banco ou governo, você consegue colocar o valor da instalação, a parcela, próximo do valor da conta que a pessoa tinha e depois de 4 anos ou 3 ou 5 anos ela passa a ter o benefício 100%. Vocês conseguem encaixar o custo do projeto próximo... da parcela que ela tinha de conta de energia, principalmente se for um consumidor maior, um mercado, uma empresa.
Sim, mesmo residencial. Claro que a gente viveu aí há 2 semanas uma loucura dessa disparada do dólar, né? Uhum. Então, como o material é quase que 100% importado, isso teve um impacto, né? Mas essa última semana já voltou mais ou menos para o patamar, mas vamos dizer que em dólares dólar normal, uma cotação razoável do dólar aí, a parcela desse financiamento muitas vezes fica mais barato do que a conta.
É nesse ponto aí que eu estava querendo lembrar da conversa. Se fica mais barato, ele já começa a ter um benefício.
De partida. De então, partida. O bacana é que, claro, se você tem aquele dinheiro ali disponível, né? Você liquidando 3 lá, né? Você pagando quase para deixar teu dinheiro no banco. Ao invés de pagar juros de um financiamento, como você disse, Fausto, é subsidiado, é uma linha especial, né, que alguns bancos têm promovido com um juro diferenciado, tem um juro bancário.
E vai pagar de qualquer jeito.
Vai pagar, não tem jeito. Né? A gente está falando de taxas bacanas. Claro, depende do score de cada cliente, esse tipo de coisa, mas a gente consegue, aí, no melhor dos casos, 0,9%, 1,2%. É um dinheiro importante que você vai deixar para o banco. Se você tem aquilo e não está rendendo nada, bacana fazer investimento. Agora, se eu não tenho esse valor, às vezes 20 mil no residencial, 30 numa casa maior, 100 mil num comércio, num maior consumidor, hoje ninguém está podendo disponibilizar desse dinheiro, né? Nem nas nossas casas, nem nos nossos negócios, né? Você não precisa ter esse dinheiro. Pega aquele valor da conta que você paga lá, 500, 1.000, 2.000 todo mês, coloca esse dinheiro numa parcela de financiamento com uma grande vantagem, né? A hora que você faz o financiamento são parcelas fixas e quando você paga a tua conta de energia, você está sujeito à inflação energética.
Sim. Né? E as loucuras do governo,
que nunca sabe. Não é pouca, né?
Não é pouca.
Os reajustes de energia elétrica que têm acontecido últimos anos... É de quase dobrar em 5 anos, cara.
E a gente nunca sabe o que o governo vai fazer, toma uma medida doida lá para populista, alguma coisa.
Não sei.
Lembra quando teve o governo da Dilma? Ela fez alguma coisa, né?
A reeleição da Dilma muito foi pela baixa da tarifa elétrica, mas né? Lembra? Todo mundo ficou mais barato e tal, só que ela quebrou a indústria.
Quebrou isso. É loucura. Depois voltou com força, né? Exato. A cobrança.
É, porque foi só uma banheirinha assim para poder, né? Aconteceu a reeleição, né? Exato. Coisa política.
E se preparem, né? Já tem aí a conta Covid sendo calculada pelas distribuidoras. O consumo de energia caiu no país todo, assim como no mundo todo. Uhum. Né? As concessionárias vêm com uma dívida enorme desde esse advento da nossa excelentíssima ex-presidente e alguém vai ter que pagar essa conta. Né? Todo mundo sabe quem é, né?
Sim.
Nossa. Eu sei, não, mas eu não posso acreditar que os caras vão fazer isso aí.
Se prepare. Dentro deste ano ainda vai ter mais um incentivo, não sei se vai ser em esquemas de bandeira ou em reajustes, nossa energia vai ficar mais cara.
O governo vai dar dinheiro novamente. Por fora. Rapaz, que loucura, hein?
Novamente. Pô, mas... conta com o vídeo, depois você dá uma olhada aí.
Antes da gente entrar assim, numa característica técnica do sistema mesmo, que eu acho interessante a gente conversar também, quando eu comecei a ver esse negócio de energia fotovoltaica, eu vi que já, poxa, alguns países faziam um sistema interessante que não só te possibilitava... porque uma das principais... Não vai ter como falar sem falar da característica técnica. Um dos principais problemas que se via era que você tinha que usar... Você tinha que armazenar essa energia de alguma forma para você utilizar isso durante a noite. E aí, é claro que um sistema de um banco de baterias tem degradação, tem um monte de coisa envolvida nesse sistema, vamos dizer, de armazenamento. Uhum. Mas, o que eu tinha visto que eu achei a melhor solução é exatamente você passar a fornecer energia para o sistema externo, né, para a rede, e você ter os créditos para você utilizar, por exemplo, durante a noite. E, só que, se eu não me engano, era na... Eu não me lembro onde que era, se era Suécia, Alemanha, o que que era. Eu lembro que era um sistema bastante justo, você era quase 1 para 1. Você fornecia sei lá, 1 quilowatt para a rede, você recebia 1 quilowatt de crédito, certo? Uhum. Ou então você era pago até pela concessionária como um produtor de energia elétrica. Correto. Se você não utilizasse, tinha um fechamento, né? Não sei se era por mês, por ano, por semestre, enfim. Aí veio para o Brasil, começou a desenvolver aqui no Brasil e tal. Começou assim, depois já teve uma mudança, até eu não tenho muito, não estou muito a par disso, queria que você, por favor, explicasse, mas teve uma mudança, já não é mais assim da mesma maneira, você já não é bem assim, se você fornece energia para a rede. Como que nós estamos nessa situação? Qual que é a real vantagem se você não utilizar um sistema de armazenamento, se você quiser ser um produtor de energia elétrica? Você tem alguma vantagem hoje aqui?
Sim. Lembra que eu falei para você que tinha duas, dois pontos importantes que quebraram essa barreira, né, para a viabilidade da energia solar no Brasil, né? Primeiro foi a própria evolução da tecnologia e eu fiquei devendo a segunda, que é justamente nessa linha, Léo. Em 2012 foi regulamentado pela ANEEL, né, nossa agência que regula o setor elétrico, a resolução normativa 482. Que é a que permitiu que o consumidor que gera sua própria energia possa injetar energia na rede. Tá? Então, vocês veem, né? 2012 para cá, é tudo muito novo nesse mercado. Né? Uhum. A tecnologia existe já há 30 anos.
O Brasil está...
Ela não foi muito viável, né? Desde a descoberta até aqui. Hoje a gente tem painéis muito eficientes e tal. Mas em 2012 que o Brasil realmente destravou essa questão da regulamentação para que algo pudesse evoluir. O que diz basicamente essa RN, né? Essa Resolução Normativa 482? O que você gera durante o dia e não consumir instantaneamente, ele tem dois tipos de consumo ali, né? Teu painel está gerando, se você tiver dentro da tua casa durante o dia, parte da energia é consumido instantaneamente dentro da tua residência, né? Essa energia não escapou para a rede, mas o que você está gerando de excedente, ele é injetado no teu relógio. Então, era como se o seu relógio de luz ali andasse para trás durante o dia, à noite você não está gerando e ele anda para frente quando você está consumindo. É mais ou menos essa a coisa que existe ali. E, sim, você injeta 1 kW, você tem direito a usar 1 kW. Só que tem ainda um truquezinho aqui que algumas concessionárias usam, outras não. É que você, além de ter que pagar a conta mínima obrigatoriamente, né, acho que isso até é justo, né, a tarifa de iluminação pública, a tarifa de uso da rede...
Infraestrutura, tudo, né?
É óbvio, né? Se imagina que a empresa está bancando tudo isso e não recebe nada em volta, não seria justo, né? Então, eu concordo, né? Apesar de ser um fornecedor de energia solar e querer cada vez mais que a gente tenha menos taxas e menos tributações e mais incentivos para essa energia limpa, eu concordo que alguém tem que ser remunerado. Então, a gente paga a taxa mínima e existe essa compensação, que é 1 para 1, só que com um pequeno truquezinho aí que eu estava explicando, né? Quando a gente compra energia, eu pago um ICMS numa das componentes da tarifa e quando eu injeto, eles descontam esse ICMS. Então, a minha energia não tem o mesmo valor. Então, claro, são questões de centavos, é muito pouquinho, a gente consegue reduções, a gente pode falar um pouquinho mais da matemática da coisa, a gente consegue reduções de 95% da sua conta, seja ela residencial, seja comercial, industrial, mas essa diferençazinha do ICMS e as taxas mínimas, iluminação pública, não permitem que a gente simplesmente coloque mais placas para injetar mais, né, e ficar com a conta zerada. Isso não é permitido fazer. Então, a RN 482 regula tudo isso, né? Então, ela permite que eu passe a injetar, não uso mais baterias, não tenho a necessidade de bateria. Então, o que a gente faz aqui, o que é mais viável economicamente dizendo hoje, é o que a gente chama de sistemas conectados, né? Ou sistemas on-grid.
Que é esse que conecta na rede elétrica.
Que é esse que é conectado na rede elétrica.
O que é mais caro, é muito caro você ter um sistema de armazenamento, é isso?
É exatamente o que você falou, Léo. As baterias hoje, apesar de já existirem tecnologias melhores de bateria, né, mas uma bateria estacionária, que é algo que é economicamente viável hoje, além de você ter que ter um espaço grande para alimentar uma residência, um espaço muito grande para alimentar um comércio, uma indústria durante a noite, As baterias em 5, 6 anos, algumas 10 e tal, mas ao longo do uso do sistema, você vai ter que fazer manutenção, vai ter que substituir, vai ter que ter um custo de reposição no meio do caminho.
Não é barato, né? Bateria não é barato, não infelizmente.
É barato. Não é barato, mas... Lembra dos 5 anos que eu falei construir minha casa? Eu não vejo mais 5 anos para frente em que a gente não tenha uma solução viável e confiável, economicamente viável, para as baterias também. Então, essa Entendi. É uma indústria que está correndo a todo... Né, a toda
até impulsionado pelo começo da conversa, até impulsionado um pouco pelos automóveis. Né?
Exatamente.
E hoje vocês têm alguma solução para de bateria se você... Só chumbo ácido, tipo de carro, assim, ou é essas de íon de lítio que eles estão usando, assim? Porque eu lembro daquela solução que a própria Tesla veio lá com as telhas fotovoltaicas, já, né, na verdade, você não vê... Aqui no Brasil, teve uma empresa de telha, não lembro se era Brasilite, quem que era, que eles vieram com uma telha agora, recentemente, mas é uma telha que tem um painelzinho. Você vê o painel na cerâmica. É um painelzinho em cada uma delas.
Isso.
Já a solução do louco lá, do Elon Musk, que a gente falou, era uma solução que a telha já tem, é de um material que já faz o processo de captação e de transformação em energia elétrica. Então, quando você põe a telha na casa, não parece, cara. Não parece que tem quadradinhos.
Mais bonito até do que a telha comum, né?
Tem várias cores. Você pode jogar um meteoro lá que não quebra. Sabe aquelas coisas que o Elon Musk faz lá? E aí o que acontece? Ele forneceu, até fez um teste na Austrália, né? Um painelzinho de baterias fotovoltaicas. De baterias de íon de lítio.
Sim.
Do mesmo esquema que ele usa nos automóveis. Só que é um painel mais ou menos parecido com essas placas que a gente tem aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. Um pouco mais grossas, né? Bonito, branco,
design bonito, né?
Bonito. Aquilo ali era a fonte de alimentação do seu carro Tesla ou da sua casa. Então você podia pôr, de acordo com a sua necessidade, quantos módulos desse você iria precisar para a sua casa, para o seu carro, etc., gerando através dessas telhas. Então, assim, hoje já passamos então da época dessas baterias de telecomunicações de chumbo ácido que parece, e de carro. Hoje já estamos nessa parte mesmo de íon de lítio.
A Samsung tem uma tecnologia nova agora, né? Que já até tem eu estava assistindo até um amigo participou desse projeto para um pivô de irrigação em Goiás, né, onde eles usaram parte. Eles têm geradores a diesel, fotovoltaica, quase um mega de produção de uma usina fotovoltaica e armazenamento em bateria. E essa tecnologia, não vou lembrar exatamente o nome da tecnologia, mas é desenvolvimento da Samsung,
uhum.
dá garantia de eficiência maior do que 90% em 30 anos. Né? Então, é uma bateria que resolveria o problema.
Uhum,
né? Se a gente está falando um sistema fotovoltaico, a gente imagina que os módulos, os inversores, os equipamentos têm uma vida útil de 30 anos, a tua bateria, estando no mesmo tempo de obsolescência, acaba sendo bastante viável. Aí a gente pode começar a cortar o fio ali da...
porque a ideia,
não,
né?
Pagar nem o mínimo, mas nem o mínimo. Nem saber disso aí.
Não, porque o que todo mundo quer é isso, né? Você quer ficar, na verdade, off-grid. Você quer poder ter a sua produção 100% gerada pelo seu equipamento e você não querer mais saber de companhia de energia elétrica.
Conta mínima, ICMS e problema. Às vezes, porque você, de certa maneira, continua dependendo da concessionária no momento.
Sim.
Sendo on-grid. Se no momento que você precisar dela, ela estiver numa manutenção, você vai ficar sem energia.
Exato. Tem, isso é legal a gente esclarecer aí também, né? Tem muita gente que fala, eu botei a placa solar lá, então agora se acabar a luz da rua, eu tenho luz aqui, né? Aí é um erro.
Mais ou menos, né? Mais ou menos.
Por que isso, né? Existe no sistema, o cérebro do nosso sistema ali, a gente chama de inversor. É uma caixinha menorzinha um pouco do que essa bateria da Tesla aí que a gente pendura na parede, mas é o equipamento que controla todo o seu sistema. Ele tem uma função principal, que é converter a corrente contínua, né? O painel fotovoltaico gera uma corrente contínua. Só que na nossa tomada a gente precisa de corrente alternada. Então esse inversor ele é uma caixinha mágica ali que pega a corrente contínua, transforma em corrente alternada para poder injetar na nossa casa e na rede. E ela também é o cérebro de controle de segurança do seu sistema. Tá? Esse equipamento, todos eles são homologados e validados pelo Inmetro aqui no Brasil, assim como organismos internacionais lá fora. E uma das funções de segurança dele é que imagina que a companhia vai fazer uma manutenção na rede. Então, o técnico vai subir no poste ali na rua, né, pôr aquela escadinha, subir lá para fazer uma manutenção. Para ele mexer na rede, ele vai desligar, vai derrubar a luz da rua inteira, do bairro inteiro ali, para poder fazer essa manutenção com segurança. Se você está injetando na tua casa...
Você vai dar um pipoco nele.
Você vai matar o cara lá, mesmo, cara lá em cima da escada, né? Então, o sistema de segurança, ele simplesmente está constantemente recebendo energia da rede. Se ele percebe que a rede caiu, ele desarma o teu sistema em questão de milissegundos. Tá? E ele só vai voltar alguns segundos depois que ele perceber que a energia da rua voltou.
Que interessante. Uhum. Mas isso é um sistema obrigatório de segurança ou assim a gente consegue ter, por exemplo, algum sistema que não deixa isso... por exemplo, quando ele não, o sensor está na rede. A hora que ele sentiu que não há corrente vindo da rede, ele só deixa alimentando a casa, residência.
Ele desliga o sistema.
O sistema inteiro.
Ele desliga o sistema.
Entendi.
Se você tiver até um sistema híbrido, que ao invés de jogar corrente para a rede, joga temporariamente para baterias, dá para a gente fazer um sistema de segurança nesse sentido. Uhum. Né? Mas os sistemas convencionais que a gente
instala de custo hoje, também, né? Em termos de custo. Né? Você vai ter que começar a adicionar elemento no sistema que pode... O custo já vai...
A brincadeira fica mais cara.
Entendi.
Né? Mas o importante é que seja seguro para a rede. Né? Inclusive, a gente é obrigado, até quando a gente termina de fazer a instalação na casa de um cliente, a gente tem que colocar uma plaquinha amarela de advertência, né? Cuidado, geração própria, tal, perto do poste ali, do relógio de luz da casa. Né? Uhum. É uma indicação visual, né? Claro que a gente não depende dela, o sistema já faz essa proteção, mas as concessionárias obrigam a gente a colocar. Se eu não mandar a foto daquela plaquinha lá, eles não liberam o sistema.
Mas de qualquer maneira também... Pelo menos em regiões aqui como a nossa, eu nunca percebi, salvo um acidente ou um problema grave, uma batida de carro, a concessionária desligar a energia há muito tempo. Você percebe na sua casa o desligamento, você fica, mas o que aconteceu? Dá 2, 3 minutos ali, 5, liga de novo. Só quando é uma manutenção programada, passa lá uma vez a cada 5 anos.
Pra trocar cabo mesmo, é coisa de cabo, né? Cabeamento.
Aí para metade de um dia. É. Eles colocam lá um aviso que vai ficar metade do dia parado. E mesmo assim é num dia, sei lá, um domingão que eles fazem para não te atrapalhar. Então esse lance da pessoa se preocupar, nossa, eu tenho as placas aqui, meu sistema, eu vou ficar sem energia ainda? Não é assim também, né? Porque a concessionária...
Querendo ou não,
ela mantém.
Pelo menos, vamos ter que também colocar uma aspas aí. Ou um parêntese. Aqui na nossa região.
Sim,
certo?
Na nossa região.
Aqui na região São Paulo, região de Campinas aqui. Querendo ou não, o nosso abastecimento de energia elétrica é muito bom.
Uhum.
Certo? Em termos de oscilação, estabilidade, a gente quase não vê problema. E também tem uma certa abundância. É difícil você lembrar de apagões que você teve que foi contínuos assim, a não ser que foi por fornecimento da usina, é outra coisa. Mas eu acho que é muito bom aqui. Não sei se você concorda.
Não, eu posso concordar, sim. Inclusive, a CPFL Santa Cruz, né, que está aqui presente na região, ela não só é muito boa como qualidade da energia fornecida, de poucas interrupções, mas também ela é uma concessionária que não cria barreiras para certificações de sistemas fotovoltaicos.
Oh, que legal.
Então, isso é muito bacana, né? O pessoal realmente é muito profissional. Quando tem algum problema, claro, a gente tem que usar os canais oficiais ali de contato. É difícil você conversar com uma pessoa responsável, mas funciona super bem, eles cumprem os prazos, né? Depois que a gente termina, manda todas as fotos, todo o projeto de homologação, dos diagramas e tal. Eles têm um prazo aí de 7 dias lá no final para trocar o relógio, eles sempre trocam antes desse prazo. Né? Agora, com a Covid, eles chegaram pertinho aí, mas normalmente 2, 3 dias já está trocado. Realmente é uma concessionária.
É burocrático, né? Mas eu também nunca tive nenhum problema, né? Você acha que o Faustinho também nunca teve nenhum problema? Aí eles te falam assim, são 7 dias. Aí você fala, nossa, puta, eu precisava disso aí para amanhã. Mas eles vão cumprir.
Sim.
Tem, levou, você esqueceu um papel. Complicado. Mas geralmente, quando está tudo certo, a burocracia, eu nunca tive problema também. Uma boa condição. Mas é caro que nem o pedágio. É. A nossa estrada Campinas-Jaguariúna aqui é excelente. Só que custa 10 pau para você ir para lá.
12,50 para cada lado.
Tá, é, para você falar oi lá a 20 quilômetros daqui.
Você vai mandar 25 pratas aí só para fazer essa participação conosco aqui.
Esse podcast saindo caro, pô.
É isso. Não, mas depois você ganha um café, tranquilo. Não,
beleza. A gente cobra 2 cafezinhos, então.
Ô, Vitor, mas no começo aqui do programa, você disse que era da área de engenharia de automação, é isso? Sim. Você trabalhava em uma empresa privada? Você era funcionário?
Sim. É, a minha vida inteira, eu sou engenheiro químico, né? Não sou elétrico. Por isso que as baterias também me atraem bastante, né? Os chumbo ácidos, aí, os lítios e tal, é mais a minha praia. Mas eu trabalhei a minha vida inteira profissional, aí, 20, 22 anos, na indústria de automação industrial. Mais especificamente num pedacinho da automação que a gente chama de instrumentação.
Ah, sim.
É, então, são os sensores que estão instalados numa planta, né, seja ela de alimento, petróleo, papel celulose, o que você quiser, ali medindo pressão, temperatura, vazão, nível de tanque e tal. E esses dispositivos mandam sinal para equipamentos de automação que vão tomar as atitudes ali para garantir que a nossa cerveja vai sair sempre boa, que o papel vai sair branquinho, que a gasolina vai poder fazer o nosso carro andar ali, né? Mas assim, foi uma transição interessante, né? Depois de 22 anos fazendo coisas muito bacanas, né? Eu trabalhei basicamente em duas grandes multinacionais desse setor, onde eu aprendi muito e onde eu ajudei muitas empresas a aumentarem suas plantas, a construírem coisas novas, a aumentarem produção, né? Melhorar a eficiência, a qualidade do produto, proteger meio ambiente. Mas, infelizmente, nos últimos anos, o que a gente mais fez foi ajudar empresas a reduzir, a produzir a mesma coisa gastando menos, enxuga aqui, diminui, pega duas plantas e transforma em uma. Então, isso, a energia solar entrou na minha vida olhando essa necessidade dos clientes que só me ligavam para reduzir custo.
Uhum.
Né? Uhum. Então eu falei, caramba, né? Veio uma onda alguns anos aí de trocar todas as lâmpadas por LED, né? Não sei se você lembra. Vamos reduzir custo aqui, vamos trocar aquelas lâmpadas incandescentes antigas lá por LED e tal. Bom, todo mundo trocou por LED. E qual é a próxima? Então, realmente, isso foi um estudo ali de consciência que eu fiz, comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a investigar. Falei, cara, isso não tem como não ser interessante para todo mundo. Né? Então, todo mundo que precisar ter uma redução, e o custo de energia, em algumas indústrias principalmente, é o maior insumo ali, né? mas muito mais caro, às vezes, do que até a matéria-prima. Né? Não só na indústria, se você pegar uma padaria da esquina aqui, né? Ele gasta muito mais energia do que de farinha.
10 mil reais por mês de energia.
É, padarias pequenas, assim, cara, chegam a gastar 30 mil reais de energia. É um custo absurdo. Né?
Muitos motores, muita refrigeração.
Forno elétrico.
Forno.
Né? Então, além do ar-condicionado do salão e tal, não é raro a gente pegar padarias. Não estou falando aquelas padarias enormes de São Paulo, não. Padarias médio porte, com contas de 20, 30 mil reais.
Eu te perguntei isso daí, sobre o início do nosso programa, porque você, então, tecnicamente já conversava com a tecnologia, com instrumentos e toda aquela parte de controle. Então, parte técnica, ela mudou, mas você já tinha uma proximidade.
Sim.
Mas o ponto que eu vou te colocar agora é tornar-se um empresário.
Uhum.
Eu fui num amigo meu que tem um mercado e eu comentei com ele. Rapaz, vai lá no nosso podcast, lá um profissional dessa área, da energia fotovoltaica e tal. Eu vou trazer aqui para te apresentar, quem sabe fazer um orçamento no seu mercado. Aí, rapaz, sabe o que ele me falou? Ele falou, Fausto, pode trazer, para mim tá tudo certo. Mas você não acredita, já passaram uns 10 aqui. Até o cara que estava pegando latinha já está oferecendo esse produto. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Tornando-se empresário no Brasil, como você tem visto essa concorrência? E quando eu digo concorrência, é até bom a concorrência, mas quando ela é leal.
Sim.
E quando começa a entrar produto de qualidade ruim, uma mão de obra que faz não com tanta qualidade, depois vai te dar um problema. Como que é essa concorrência hoje nesse mercado? Esse amigo meu brincou comigo, dizendo que está muita gente fazendo.
É.
Que você está vendo aí depois que você se tornou o frente do negócio?
Não, é, realmente. Depois de 22 anos aí recebendo salário bonitinho em casa, né? Pouco diferente. Mas assim, primeiro, né? Sempre foi um sonho meu. Eu sempre quis ter o meu negócio próprio. Acho que eu nunca tive coragem e um pouquinho a necessidade me jogou como um caminho que acabou juntando ali. Pô, acho que é o momento certo, né? Minhas filhas já estão aí criadas, acho que dá para a gente arriscar um pouquinho e tal. Então, foi um momento que eu achei, primeiro, pessoal, bacana para entrar. E outro, como você falou, Fausto, é um mercado que, frente às crises enormes, a gente já vem há 5 anos se arrastando aqui no Brasil, não estou falando de Covid, não, né? Uhum. Antes disso, né? A gente está ou andando para trás ou andando de lado.
Desde 2014, né? 2013.
Estamos rastejando, é isso mesmo.
Exato. Então, pô, mas agora estava melhorando e tal. Então, eu concordo, até estava melhorando e tal. E veio essa paulada nova que a gente levou, né?
Sim.
Então, você olha para os setores onde está todo mundo enxugando, todo mundo em crise, e você olha um setor que cresceu o ano passado e os últimos 2-3 anos, desde a regulamentação de 2012, na ordem de 150 e anos até 300% de crescimento, é natural que a gente vai ver muita gente entrando, né? Eu brinco um pouco que é as paletas mexicanas, né?
Sim, lembra? Eu lembro essa parada. Todo mundo começou a fabricar, sabe? Esse
Meu
sorvete
Deus
aí,
do céu, o primeiro cara...
E é um sorvete, hein?
Foi, boa lembrança isso aí. Nossa, todo lugar, cara.
Então, a gente está vivendo um pouquinho o efeito paletas mexicanas no fotovoltaico. Então, assim, o cara que instalava a antena... Agora fez um cursinho na internet e está instalando fotovoltaico.
É isso aí.
O cara que instalava, consertava a caixa d'água, opa, já que eu subo no telhado, vou botar...
Tem tudo a ver comigo aqui, mano.
Exatamente.
Está aqui,
exatamente.
Vamos lá. Né?
Foi isso que ele falou.
E realmente aconteceu muito, né? Então, por que a gente está bastante... Eu não digo preocupado. Para mim, quanto mais pessoas falarem de energia fotovoltaica... Né? Acho que a gente chega nesse ponto aqui ao longo da conversa, mas no ano passado teve aquela discussão lá de vai taxar, não vai taxar.
Sim.
O presidente saiu falando, não vai taxar nada. Tal. Pô, aquilo foi ótimo. O Jornal Nacional, dia sim, dia não, lá tinha uma matéria de energia solar, de não sei o quê. Então, isso gera o interesse do público comum e isso aumentou muito as nossas vendas. Né? Então, ter gente fazendo, ter profissionais bons executando isso é muito saudável, a gente gosta muito disso. O que a gente não gosta é o cara que, né, não vamos generalizar, mas o cara da antena, o cara da caixa d'água, o cara que instala aquela placa de água e está fazendo energia solar hoje sem critério, vai começar a pegar fogo, vai começar a cair telhado, vai começar não, já tem vários
já
casos.
Tem,
né? E isso aí sim
cara,
acaba isso... desvirtuando um pouco e as pessoas acabam ficando com medo. Né?
Vitor, assim, isso não é um privilégio do seu setor, né? A gente sempre conversou muito, eu e o Fausto.
Isso mesmo.
E assim, na indústria que ele está inserido, também é questão assim, de você chegar com um orçamento, você fazer uma conta de verdade, uma conta de um administrador, e chegar com um orçamento para uma empresa, para uma grande empresa, e o cara vê o seu orçamento, sei lá, de 10 mil reais, e chegar uma outra empresa, oferecer por 5.
Uhum.
Aí você fala, mas não fecha
impossível.
A conta.
Impossível.
A conta não me interessa. Se você for lá no sindicato dos técnicos, pegar o salário mínimo desse cara. Se você pegar o mínimo de custo, você finge que não tem nem prédio para pagar aluguel, você, não tem, você vai chegar com 10 mil reais. Para você ter um lucro ali de uns 10%. E o cara chega com 5, então alguma coisa está errada. Então é um pouco de falta de critério, tanto do... Tem a parte de fiscalização, a gente pode apontar a fiscalização... do governo mesmo, falar assim, ó, você não é apto, você precisa de um registro para você trabalhar com isso, o registro X, já conversamos sobre isso aqui no podcast. É uma outra forma de você cobrar do profissional. Ah, você tem que prestar uma prova, para ter um registro para poder trabalhar como eletricista, como coisa simples, encanador, você tem que ter um registro para trabalhar no estado de São Paulo. Mas também vai das próprias empresas, na sede de economizar, que também eles estão sendo pressionados, O comprador da empresa, o projetista da empresa, ele vai falar, cara...
Eu vou no menor.
Eu vou no menor, porque qualquer coisa eu processo esse cara e já era, sei lá. Mas ele também está contratando um negócio de alto risco, de repente, para ele. Está mexendo com gás, está mexendo com eletricidade, ao mesmo tempo, às vezes. Então, infelizmente, cara, enquanto a gente não tiver a consciência dos dois lados aqui, vai começar a... Vai surgir sempre esse pessoal que você comentou, cara. É o cara que instalava lá aquecimento de água solar e agora ele instala também. Como se uma coisa tivesse alguma coisa a ver com a outra.
Exatamente.
E não adianta você fazer um curso... Infelizmente, a gente vem na área de tecnologia e a gente sabe, cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Não tem como. E a gente vê com isso, né? A gente tem casos aqui na região mesmo, né? Tem gente que investiu um bom dinheiro nisso e simplesmente não conseguiu homologação para conectar na rede. Porque o projeto está errado. Porque não estão obedecendo as normas, né? Então, um técnico nosso não sobe num telhado de uma residência se ele não tiver NR35 para trabalho em altura, se ele não tiver com o cinto de segurança, se ele não tiver com a linha de vida. A gente acompanha isso muito de perto, né? Então, a gente está... Uma outra preocupação muito grande para a gente, né? Principalmente nos projetos residenciais, a gente está entrando na casa da pessoa. Né? Então, quem está entrando na casa dessas pessoas? Né? Então, a gente sempre busca ter profissionais que a gente conhece, que tem certificações, que tem qualificações, tem contrato de trabalho com nome, com todas... A regra tem que ser cumprida. Né?
Sim.
E a gente está sempre acompanhando. Então, como é que a gente se diferencia desse mercado, Fausto? Voltando um pouquinho na tua pergunta, né? É um mercado que ainda é muito pequeno, né? Está começando aqui no Brasil, mas como você falou, né? Teu amigo falou que o catador de lata já está oferecendo solar, porque tem esse efeito paletas americanas, né? Agora, o que a gente pensou em fazer, primeiro O nosso preço talvez não seja igual, como você falou, Léo.
Porque é impossível. Né?
Porque eu não posso ter um profissional qualificado, eu não posso ter um projeto feito por um engenheiro, RTs emitidas, tudo bonitinho,
garantia.
Tudo documentado, garantia de 30 anos de eficiência de geração, né? Sem que eu tenha um material de qualidade. Agora, talvez essas pessoas, hoje está instalando antena, amanhã está instalando fotovoltaico, depois de amanhã vai estar fazendo alguma outra coisa. Né? Então, o que a gente quis fazer é, primeiro, né, ter um escritório bem montado, gente capacitada. Então, as pessoas podem vir fisicamente ao nosso escritório. Né? A gente está aqui no Center Plaza, aqui pertinho de vocês. E a gente quis usar esse nosso escritório como uma referência para o mercado. Né? Aquele espaço, a gente fez um espaço bacana, tem um café gostoso ali também, uma sala de reunião que pode ser usada pelo ecossistema, pelos profissionais da região. Então, se um arquiteto está querendo conversar com o cliente e não tem um espaço para fazer uma reunião, em vez de ir no cafezinho lá do McDonald's, pode usar a nossa sala, vem aqui. O que a gente quer realmente é ser uma referência, ser algo que está ali dentro da indústria.
Quase um movimento, né? Quase uma comunidade, né? Fazer juntar esse pessoal,
exato,
os interessados.
Exato. A gente vê muito, né? A gente estava falando aqui da placa de aquecimento de água, né? Tem gente que você fala, eu vendo energia solar, eu tenho lá em casa, pô, funciona há 10 anos, tal. Não, peraí.
Não é essa daí, não.
Não é aquela que dá água do chuveiro, não, é um pouquinho diferente e tal. Mas mesmo essa placa de aquecer água do chuveiro, se a gente olhar para 15 anos atrás, era raríssimo a gente ver isso. A gente tinha aquela duchas corona mesmo.
Exatamente.
Né? Aquele chuveirão elétrico que no inverno você ficava tomando banho de o pinguinho ali, né?
E funciona muito bem no Brasil, né, cara? É isso que é interessante,
pois,
né? A gente tá num lugar privilegiado pra esse negócio de vocês, cara.
Não
porque quanto tempo... Cara, na nossa região aqui, fala pra mim, quanto tempo nós temos de céu nublado que a gente não consegue aproveitar essa energia?
3% no ano,
quanto,
será?
Tem um número pra gente...
Tem um número. Isso é considerado no nosso cálculo, né? Quando a gente faz, só para fazer uma comparação, dois projetos que a gente fez recentemente, né? Jaguariúna a gente faz sempre aqui, a região. Então, como é que eu faço vamos voltar um pouquinho, aproveitar a tua pergunta, então, para explicar como é que a gente dimensiona um sistema. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa do nosso cliente é a conta de energia dele. Para quê? Você precisa pegar o número lá? Não, tá, o número da instalação é importante e tal, mas o mais importante da conta para a gente, eu não sei se você já viu, tem umas barrinhas, um gráfico assim, sim, naquela conta, que traz o consumo dos últimos 12 meses. Né? Então, com aquilo, a gente dá uma olhada qual é o teu padrão de consumo. Aqui em Jaguariúna, numa região super quente e tal, normalmente no verão você vê um aumento de consumo. Tá com ar-condicionado ali, né? Então o pessoal deixa ar-condicionado para dormir e tal. Então, no inverno, esse consumo baixa. Então, a gente faz uma média do consumo durante o ano. Não adianta eu pegar o último mês, né? Então, a gente olha ao longo de um ano como é que se comporta esse consumo. A partir daí, a gente dimensiona o número de placas necessárias para gerar aquela energia anual desse cliente, para que a soma dê zero. Lembra que eu falei do relógio que anda para trás, anda para frente? Na Sim. verdade, a gente quer que ele ande para trás durante o dia e ande a mesma quantidade para frente durante a noite, para no final do mês dar soma zero, né? Só que a gente tem que considerar o número de placas que vão ser instaladas no telhado, dependendo da insolação daquela região. Então, existe um estudo, dois grandes, aí, um feito pela NASA internacional tal, e tem o CRESESB aqui, que é uma universidade do Nordeste do país, que também tem um estudo muito bom, esse é a maior fonte de referência que a gente tem, que tem o histórico da insolação de cada uma das regiões. Então, você coloca a coordenada do telhado que você está dimensionando o teu projeto e ele vai te dizer quantas placas você precisa colocar, dependendo da voltagem, da potência da placa, tudo isso. Mas só para a gente não ficar em números que não vão significar nada, é 4.2 ou 3.28, o mesmo projeto para gerar a mesma energia em Jaguariúna ou em Bertioga, né? A gente fez um projeto recente lá para Bertioga. Lá eu preciso de 30% mais de placas.
Do que aqui?
Do que aqui.
Cara,
então,
impressionante.
É uma região privilegiada. A gente só perde em termos de insolação aí para sertão nordestino ali e tal, mas ali também tem um outro efeito, né? que pouca gente conhece também. O que a gente usa para gerar energia não é calor. É a luminosidade do sol, né? Então, o calor excessivo, ele baixa a produtividade da placa. Então, se eu tiver numa temperatura ambiente, a superfície da placa ali, naquele sol escaldante lá do sertão do Nordeste...
Tem que ter um arrefecimento ali das placas.
Ela vai perder um pouco de eficiência.
Performance,
né?
Entendi.
Então, ela gera um pouquinho menos. Então, a condição ideal seria esse solzão lindo que a gente está vendo hoje num dia não tão quente, né? Então, isso acaba compensando, trazendo aqui a região, aqui Jaguariúna, a região interior de São Paulo, como uma região muito bacana em termos de potencial de geração.
Então, seguindo a lógica, o custo para nós aqui é menor do que para um cara lá de Bertioga.
De Bertioga, sem dúvida.
Com 30% de placas a mais.
O retorno de investimento dele vai ser um pouquinho mais demorado. Aqui a gente vai conseguir.
Mais um incentivo aí, Léo. A zona nova lá, beleza? Já temos aqui o contato.
Sem dúvida.
Vamos cobrir aquele telhado lá.
Rapaz, eu queria até voltar, que você falou do... Trabalhando na indústria, que a gente... Eu trabalho, hoje ainda trabalho numa empresa de data centers. E você estava falando que em alguns tipos de negócios, o consumo de energia elétrica é uma dos maiores custos, dependendo do setor. No nosso é. Tanto que o que nós vendemos basicamente é capacidade energética dentro de um data center. Essa é a venda, né, no fim das contas. É feito tudo, claro que é um cálculo por quilowatt e tal, por megawatt no caso, mas a gente vende isso. Então, por exemplo, você fala um data center, qual é a capacidade de um data center? É X megawatt.
X megawatt. Não é em... Eu achei que fosse em terabytes, coisas como essa.
Não, então, o que está dentro dele, capacidade de dados e de armazenamento, é uma questão do cliente. Uhum. Ter a capacidade de armazenamento. Mas isso daí já é o caso do cliente. Agora, quando a nossa empresa aqui, ela provém o serviço de infraestrutura de data centers, o que importa é a densidade energética. E aí que vem minha pergunta um pouco diferente. Residência nós já sabemos que funciona. É provado que funciona. Mas eu não consigo ver a energia... Olha que eu vou tirar fora, porque os cataventos que a gente tem já é provado que não tem uma eficiência boa. Não tem. E tem muito mais... Tem muito impacto para a natureza também. É morte de pássaros, fica exatamente na altura das correntes de vento que os pássaros utilizam. O que morre de passarinho, você está ferrado, cara, com esse negócio. É, às vezes, muito vento, o negócio entra numa combustão espontânea lá, tem casos e casos para você ver. É um negócio muito estranho, muito ineficiente, muito caro, muito estranho isso. Então, eu vou tirar isso aí fora. Energia nuclear é muito poluente, perigoso. Não é perigoso do ponto de vista estatístico. Mas quando dá uma merda, é gigantesco, os efeitos são gigantescos. Então existe uma certa resistência também, no, né, vamos dizer, liberação de resíduo, reciclagem existe, mas é muito, muito caro, muito caro. É praticamente, é quase que só na academia você vê projetos de reciclagem de resíduo atômico. Assim. Agora, sobrou, de fato, no mercado, soluções hidrelétricas, termoelétricas e fotovoltaicos. Como energia limpa, fotovoltaica, limpa de verdade. Uhum. Tem todo o problema da hidrelétrica também do alagamento. Então também tem um grande impacto. Sim. Não é só achar que a água vai passar lá na turbina e vai ficar tudo bem, certo? Uhum. O treco tem um baita impacto no ambiente onde ele vai ser instalado essa hidrelétrica. Sem dúvida. Então é muito, muito, muito bom a geração de energia fotovoltaica, mas grandes consumos como indústria. Você vê quando que nós vamos ter uma tecnologia tão eficiente que eu vou poder substituir num data center 100% da geração de energia elétrica, do consumo por painéis fotovoltaicos, numa indústria de caldeira, sei lá, numa indústria pesada. Quando que nós vamos conseguir fazer isso? Você tem esse panorama?
Não, é difícil a gente dizer o quando, né? Em quantos anos isso vai acontecer. Mas o que eu posso te garantir é que você está absolutamente correto. Hoje não tem como garantir uma eficiência e gerar uma quantidade absurda de energia para um data center ou para uma grande empresa, né? Uma grande indústria, vamos dizer assim, né? Uma indústria de alumínio, por exemplo, né? Caramba, aquilo ali tem uma subestação dentro da planta ali para colocar. Isso não acontece. Mas o que a gente faz muito hoje, e esses grandes data centers já usam isso muito na Europa, Estados Unidos, é você ter uma parte da tua energia gerada por fotovoltaico, né? Até grandes empresas, né? A gente fala, poxa, vou lá numa siderurgia colocar meia dúzia de painel fotovoltaico, imagina, eu precisaria de fazendas, né? De placas ali para realmente gerar aquela energia. Mas o que as pessoas fazem é você ter o fotovoltaico te dá uma estabilidade na rede, né? Ele, a energia, mais não em termos limpa, ecologicamente falando, né? As tuas senoides,
livre de transientes,
né?
Essas coisas.
São mais tranquilas. Para você trazer uma energia lá de Itaipu para consumir no teu data center, existem perdas no caminho, né? A energia chega cheia de ruídos, de interferências, né? Leigamente falando assim. É a energia que você produz no local, além de não ter perda de transmissão, nossas linhas de transmissão são péssimas, né? Existem perdas para você trazer de Itaipu para Jaguariúna na ordem de 15%, né? Agora, se você está gerando no teu telhado, você ajuda a estabilizar a rede, esses picos são amortizados e você tem uma energia sem perda. Então, tentando responder um pouco a sua pergunta, os data centers são prédios grandes, uhum, né? São telhados importantes. Então, a gente deveria estar aproveitando pelo menos esse percentual em gerar. E você estaria, além de estabilizando a tua rede, você tem parte daquele teu consumo que é muito grande. A sociedade vai te ver não como um grande vilão consumidor de energia, como parte disso.
Faz parte das relações públicas, vamos dizer, né? Exatamente, da companhia.
Exatamente. Isso você aí, vai ter o teu selo verde ali, uhum, que, não sei, é difícil chutar que percentual a gente teria que ver o projeto, né? Mas, poxa, imagina que 15% disso, 30% disso está sendo gerado através de fotovoltaico. Eu, na minha modesta opinião aqui, é algo muito importante.
Sim, né? Sem dúvida.
Algo que faria o diferencial para qualquer empresa e para como os consumidores, os clientes dessa empresa vão
perceber o valor dela.
Esse cliente, esse fornecedor.
Vou mandar uma mensagem para o futuro agora. Isso aqui, isso aí vai ser igual o primeiro computador que foi feito. aquele trambolho todo numa sala gigantesco para processar meia dúzia de dados. Com o passar dos anos, você tem um celular na mão que processa infinitamente mais do que aquele computador.
Sem dúvida.
Rapaz, 5, 10, 15 anos, essas placas podem até continuar com o mesmo tamanho, mas a eficiência vai ser gigantesca.
Exatamente.
Esses caras vão chegar, pelo que você disse há 5 anos atrás, um salto de 150% de eficiência, mais ou menos.
Sim.
Rapaz, para ter 1000% daqui 5, 10 anos, eu não duvido nada, não. Se já não existe em laboratórios de Tesla, deve existir. Vai
com
chegar.
Com certeza. O próprio amigo Elon Musk aí disse que o próximo telhado dele está tendo uma nova evolução daquele produto que você citou, né? Vai ser mais barato do que uma telha convencional.
Cara...
E vai pegar tanta energia que eu acho que daqui a pouco grandes indústrias vão falar, não, eu quero produzir a minha aqui porque ficou muito, muito econômico o negócio.
Não é só economia, né? Eu acho que o que está acontecendo, a gente percebe um movimento, eu não sei se isso é... No começo pode até ter sido um movimento que, sabe, do que a gente está falando de relações públicas, de imagem, de valor percebido, coisas intangíveis pelo cliente, né? Uhum. E etc. Sim, grande indústria não vai, sempre vai ter que estar pensando na redução do custo e na maximização dos lucros. Beleza. Mas eu noto pessoas estando bastante interessadas em fazer a sua parte. Talvez seja um movimento embrionário, talvez, mas falar, poxa, se eu puder, eu tenho dinheiro para pagar minha conta de energia. Mas por que, eu não posso aliar o útil ao agradável.
Colaborar com o planeta.
Eu colaboro, faço a minha parte, fazendo um investimento inicial que talvez vai me demorar, que seja 10 anos, que seja 7, mais de 5 anos. Vocês já estão baixando isso para 4, 5 anos. Mas mesmo que demore um pouquinho mais, será que eu não posso fazer a minha parte nesse sentido? Será que a gente não pode todo mundo chegar num acordo e de repente tem a linha de crédito? Eu acho que é um exemplo, cara, de como a engenhosidade humana é capaz de trabalhar junto. Iniciativa privada, iniciativa, a parte pública, a pessoa ter vontade de instalar, porque vai ter que gastar um pouco o madeiramento ali, deixar um pouquinho mais reforçado, tal, para ter o peso, etc. Como a gente trabalhando junto, a gente consegue chegar num lugar interessante, cara. Sim. Então tem a linha de crédito que vai me fornecer aquela grana inicial, eu vou diluir isso aí em alguns anos, vai aumentar um pouquinho o juro. Juro é o arco, não tem problema. Você tem o fornecimento do produto e do serviço. Poxa, a gente não vai estar consumindo da rede a maior parte. Eu acho que a gente consegue chegar num lugar interessante, cara. Só depende um pouco de boa vontade de todas as partes e coordenação. Porque o que você falou é o que vai acontecer, sem dúvida. E é o que eu fico muito bravo quando vejo gente contra a ciência, a engenharia, a tecnologia. A gente só tem comida suficiente para comer hoje por causa da tecnologia. Sim. A gente só tem energia suficiente, mesmo que com os blackouts, mas é por outros interesses que isso aí acontece. Porque a gente tem tecnologia e ciência, pô. A gente só está vivendo 75, 79, 80 anos de média por causa da ciência. Rapaz, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vi que o romano médio vivia entre 25 anos. É. Mais ou menos era a média. 25 anos, rapaz. Então, ou seja, esse progresso não pode ser jogado no lixo. E a energia fotovoltaica veio para mostrar que com um pouco de alinhamento, um pouco de boa vontade entre as pessoas e os interesses, a gente consegue fazer, cara.
Quanto tempo, Vitor, hoje, uma casa, sei lá, 150, 200 metros quadrados, que o cara consuma lá 500 quilowatts em média, não sei se esse é um valor legal aí,
sim,
dentro das suas contas.
Sim, razoável. É uma conta de R$350 aí, por aí.
Vamos baixar para o mais comum?
Mais
comum. Sei lá. Vamos deixar uma conta fácil. 100 metros quadrados, 200 quilowatts, sei lá.
E o cara gasta R$100 por mês.
R$100, sei lá, vai dar uns R$200 mais ou menos aqui na região. Mas vamos dizer que 200 quilowatts. O que você diria para as pessoas hoje aqui que estão ouvindo? Poxa, quanto eu tenho que... Lógico, depende do projeto, tá?
Depende
que fique
tudo.
Bem, depende de tudo, tá? Não é, não vai querer cobrar do Vitor aqui depois. Você falou lá que você vai cobrar tanto X reais, não é isso. Mas uma média zona aí, sei lá, 200 quilowatts por mês. Uma pessoa precisa de quanto de investimento?
Tá. Vamos lá. A gente não gosta muito de falar de valores absolutos, porque isso depende muito, principalmente, de como eu vou fixar essas placas no telhado. Né? Que tipo de estrutura de telhado eu tenho ali. Né? Só para dar um exemplo, a estrutura cerâmica, eu tenho que usar uns ganchos especiais que vão por baixo daquelas telhas de barro mais comuns, né, que a gente vê, que são mais caros do que essas telhas de metal que a gente tem hoje. Né? Uhum. Esses telhados escondidos das casas mais modernas hoje, tem aquela telha sanduíche, aquela telha é ótima para a gente instalar. Né? Primeiro que eu posso andar tranquilo, não tem inclinação, não quebra a telha e tal. Então, acaba ficando uma instalação mais simples. Né? Mas, não fugindo da tua pergunta, a gente tem que botar uma outra componente aí, né? Lembra que eu falei da taxa mínima? Quando a gente pega uma conta muito pequenininha, de 150, 200 reais, a taxa mínima é um percentual muito grande
da conta.
Dessa
Sim.
conta.
Que hoje está em quanto? 50 reais em Jaguariúna? 60?
Acho que são 35 reais. Alguma coisa assim, não é?
Isso varia também. Ah, varia. Por quê? Também. Né? Por quê? Você tem instalações residenciais mono, bi ou trifásicas.
É verdade. Eu acho que bifásica, é porque eu estou pagando lá sem usar, é por isso que eu estou mais ou menos sabendo, era por volta de R$ 36,00, bifásica.
Por aí. Bifásica, eles te cobram 50 kW, né? Como consumo mínimo. Uhum. Então, se você saiu da tua casa, desligou tudo, você falou que tem uma casa fechada lá...
É, o terreno, então, pagar... ou seja, só está o poste lá, certo?
Ah, então você vai pagar 50 kW.
É isso aí.
Né? Agora, se for uma instalação trifásica, tua taxa mínima é 100 kW.
Nossa.
Então, vai, pega uma média aí para fazer a conta rápida, 0,8 custo quilowatt aqui na região, você vai pagar R$ 80 só da taxa mínima. Aí você pega mais 10 e pouquinho da taxa de iluminação pública e tal. Então, é muito difícil você tornar um projeto de R$ 150,00, principalmente se for trifásico, em algo viável para fotovoltaica.
Sim. Ou então vai ter que diluir em 20 anos, certo?
Aí a gente chega de novo, peraí, mas o retorno de investimento, se eu tenho que pagar, a minha conta era de 150 e eu consigo reduzir ela no máximo para 100, 110, caramba, com 40 pila por mês, aí você não vai conseguir esse retorno muito próximo, né? Mas
Então, melhor exemplo, pode pegar o melhor exemplo, não, aí você faz um range assim...
Isso, entre... só vamos fazer um corte aí então. Uhum. Contas a partir de R$ 300... já são bem viáveis, tá? Mas contas de R$ 600, R$ 700, o retorno vai ser sempre mais menor. Alto. Porque aí eu diluo aquele inversor que eu falei que é o cérebro lá do negócio e tal, ele acaba sendo diluído e o retorno fica melhor. Vamos pegar aí, vamos chegar próximo do teu exemplo. Uma conta de R$ 500. Tá? Uma conta de R$ 500 vai exigir aí um projeto de 5, 6 kW pico, que vai ser traduzido aí em umas 16 a 18 placas em cima do telhado. Tá? Esse projetinho aí vai ter uma conta de 500, a gente consegue fazer um financiamento hoje dessa conta na ordem de R$ 480. É um investimento total, se fosse pago à vista, de R$ 23, R$ 25 mil, dependendo do tipo de telhado. Tá? Uhum. Então, bacana, para aquele cara que tem grana, ele vai pagar à vista, em 3 anos e pouquinho ele já pagou esse investimento. A partir daí, energia grátis, botando dinheiro no bolso por 25, 30 anos, que é a vida útil estimada do sistema. Né? Mas falar estimado, tal, não, a gente tem garantia de eficiência de geração de 80% da geração nominal do início do projeto em 25 anos. E agora os painéis mais modernos que a gente está fornecendo agora já aumentou essa garantia de 25 para 30 anos. Então, realmente é um equipamento feito para durar. Tá? Então, vamos voltar lá. Conta de R$ 500, ele vai trocar por um financiamento de 480, às vezes 520, congelou a inflação energética durante o período do financiamento. Tá? Então, ele está livre das taxas Covid que vão vir aí, das bandeiras vermelhas, bandeira amarela e tal. E ele sabe quanto ele vai pagar dos próximos 4, 5 anos de financiamento, depende de quantos meses ele fez aí a conta. Né? Ou se ele quiser fazer esse investimento, em vez de deixar o dinheiro lá na Selic rendendo nada, 23, 25 pau, pimba, paga à vista. No mês seguinte, ele já zerou a conta dele. Zerou não, né? Cuidado, ele tem que pagar
tem
sempre
que pagar, a taxa mínima. E o ICMS lá do
ICMSzinho
retorno.
ICMSzinho lá.
Não, né? É zero, hein, então, gente?
Rapaz, mas eu vou falar, 3 anos, 4, 5 anos, é muito rápido, cara.
É rápido.
Para quem tinha 15, 20 anos atrás que era inviável, nós estamos falando de 5 hoje, e daqui 5 anos vai ser em 2 anos a recuperação desse negócio aí.
Isso, o financiamento, você falou que fica é possível fazer em 30 meses, é isso? Em 30 anos. Como que não, é o financiamento?
O financiamento que eu estou falando dessa parcela é para 5 anos, 60 meses.
Em 60 meses?
Em 5 anos você parou de pagar.
E depois é só o resultado.
Pois é, toda a taxa em vez
de
você.
Não tenho... O que eu chamo de no-brainer, né, nos Estados Unidos. Você não precisa pensar.
Lembra que eu falei no começo? Se o vendedor tiver 2 minutos de atenção com o cliente, o cara fecha.
Ele fecha.
Não tem.
Não faz sentido não fazer.
Ainda mais se ele entrar nesse perfil que você disse, nessa faixa acima dos 500. Se ele se encaixar ali, é quase que... É uma bobagem se ele não fizer. Porque
a gente compara sempre ao pagar aluguel ou comprar um imóvel. Né? Às vezes você não tem a grana para comprar um imóvel, você começa a tua vida ali pagando aluguel tal, sim, e vai. E tem gente que até por opção nunca quer empatar um dinheiro no imóvel. Exato. E paga a vida inteira aluguel. Agora, o que a gente oferece é trocar o aluguel pela parcela do financiamento de algo que em 5 anos vai ser seu.
Uhum. Então, e dura na garantia 80% por 30 anos, 25 a 30 anos.
Sim.
A ideia é que eu só queria entender é que, assim, querendo ou não, essa faixa de gasto com energia elétrica não é a maior parte das pessoas, certo?
Não, R$500 eu diria que não
já
não é
um valor um pouco elevado.
É uma média em Jaguariúna, que é uma cidade com um poder aquisitivo.
Eu mesmo assim gasto R$200 e poucos, tá entendendo? Então, ou seja, já não seria o meu perfil. Mas eu também não tenho aparelho de ar-condicionado instalado em casa, enfim. Sim. E o pessoal já está aderindo muito a ar-condicionado e etc. Mas... Você acha que, Vitor, que com a melhora do equipamento e talvez a disseminação da tecnologia, nós vamos conseguir chegar a um preço interessante para pessoas que têm entre 100 e 200 megawatts de consumo? Nós vamos conseguir chegar nisso num curto período de tempo?
Eu diria que se você tem uma instalação, vamos imaginar que é uma casinha mais simples, mais antiga e menor, que por consequência consome menos energia. Essas instalações são monofásicas. Uhum. Né? Então, a taxa mínima dessa pessoa não vai ser R$80, já vai ser ali perto de 20, 20 e pouco. Então, hoje, dependendo da combinação, facilidade de instalação, quantidade de placas que a gente coloca, orientação do telhado, isso é importante também, né? Não adianta nada você ter uma ótima insolação, como a gente tem aqui em Jaguariúna, e o teu telhado ser virado para o sul.
Exatamente.
Né? Então, tudo isso é aquela coisa que a gente faz diferente do cara do instalador de antena lá, né? Depende de projeto para projeto. A gente vai lá, a gente sempre voa com o drone, fotografa os telhados, faz toda uma análise, coloca no nosso software de dimensionamento e vê isso. Então, em alguns casos, até conta, eu não diria que hoje 150, mas 200, 230, 250, em alguns casos
já
é viável
case,
hoje.
Já dá
case hoje. Né? Então, eu imagino que em muito pouco tempo aí, R$200 vai ser algo que já vale a pena investir.
Não, mas tem um detalhe aí que você conversou comigo naquele dia, que aí entra nessa questão do Léo. Se você, Léo, tiver outro imóvel no seu CPF, ou de repente a gente tem outras casas, um escritório aqui, está no seu CPF, você pode ter uma placa mais eficiente, você pode falar isso daí. E dividir o crédito com aquele lugar. Então, se você tem 2 contas de 200, aí já são 400, e você consegue, com um sistema, fazer os dois.
Bater de todas elas.
É isso mesmo?
Essa é uma outra
estratégia.
Modalidade e estratégia.
Da RN482. Né? Então,
claro,
ela permite
que
você
bom.
Tenha uma usina geradora e abata em quantas unidades consumidoras você quiser. Desde que seja na região de concessão da mesma concessionária e esteja sobre o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ.
Nada mais justo.
Tá? Então, assim, você pode criar, botar as placas na tua casa tem uma conta pequena, mas você tem um telhado suficiente para botar lá 15, 20, 30 placas, você pode abater na conta da sua mãe, do seu filho,
do seu
escritório, do seu negócio.
Mais um fator interessantíssimo de como fazer as coisas olhando o todo, você está entendendo?
Sim.
Mais um exemplo, cara. Eu não sabia disso. Muito legal.
Isso está levando, inclusive, desculpa, Fausto, está levando isso a investimentos em fazendas solares. Não sei se vocês, ela fica meio escondidinha ali, mas perto do pedágio que a gente falou ali, tem o tanquinho, né?
Uhum.
Tem uma usina da CPFL ali, super bacana. Foi um projeto piloto que eles fizeram para desenvolver a tecnologia. Então, é muito comum hoje a gente ver 3, 4, até 5 megas, que é considerado mini geração ainda, plantados aí nas fazendas ao longo do nosso Brasil. Então,
nosso poder... Desculpa, perdão, interromper. Imagina, pode continuar. Falar. O que me leva à seguinte pergunta. Existem já empreendedores que estão falando, não, eu vou fazer uma fazenda fotovoltaica, vou vender a energia. Quem compra a energia?
Em breve, esse é meu sonho, tá? Então, daqui a pouco você pode comprar.
Boa!
meu projeto hoje é instalar para os outros e daqui a pouco instalar para mim também.
Olha que perfeito!
Não, mas vamos lá. Não é muito simples assim. Vitor, Leonardo, Fausto, não pode simplesmente vender energia no mercado, né? Você vai bater aqui na farmácia, lá no mercado do teu amigo, e falar, agora eu vou te vender energia. Não é tão simples. Quem pode comercializar energia no país são as concessionárias de energia.
Uhum.
Agora, você pode criar uma fazenda solar, né, uma usina de geração, e você faz um contrato de como se você alugasse uma quantidade de placas, um pedacinho da tua usina, para o dono da padaria, para o dono do mercado, para a escola de inglês, para o mercadinho ali da esquina. Então, muita gente já está fazendo isso. Inclusive, aqui na região já tem muito investimento nesse sentido. E é lindo, né? Porque você vai viver de sol, né?
Exatamente.
Então, mas, a manutenção é
interessante,
muito
isso,
simples,
hein?
Né?
Muito interessante, cara. E, assim, você... Aí, quem faz a distribuição, obviamente, você já vai jogar na rede na região, CPFL.
CPFL Santa Cruz.
Certo? E o pessoal faz a distribuição, com certeza você vai ter que pagar alguma coisa para ele, certo? Uma taxa ou uma porcentagem em cima daquela geração. Mas você tem que fazer a venda, é isso? Da energia? CPFL mesmo já fala, olha, você vai ser responsável por tantos megawatts de consumo.
Exato. Você faz um contrato com a CPFL e você faz vários contratos com os teus clientes. Tá? Então, uma é você está injetando 1 mega na rede da CPFL. Você, obviamente, tem que fazer um estudo, uma consulta à CPFL, até para ver se a subestação próxima ao teu terreno permite essa ligação. Né? Você é responsável pela infraestrutura até a subestação. Né? Então, isso é parte do investimento da sua usina, não é só nas plaquinhas ali, né? Nos módulos fotovoltaicos, está nessa infraestrutura para chegar na subestação. E a CPFL vai dizer, olha, não, legal, né? Nesse teu terreno eu vou ligar em tal estação, essa subestação tem capacidade para receber o teu 1 mega. Então, você, a partir da homologação e da entrada em funcionamento, está aqui, você tem 1 mega de créditos para vender. Né? Aí você vai lá na padaria e fala com o cara, olha, tua conta de 30 mil aí, quer começar a pagar 27 mil a partir do mês que vem? Vai falar, ô Raios, eu não sei se o dono de padaria é português.
Como assim?
Que eu tenho que colocar no meu telhado? Não, você não vai colocar nada no teu telhado. Não, mas o que eu tenho que fazer no meu relógio? Não, você não vai fazer nada, simplesmente você vai ter um contrato comigo. E a tua conta, que era 30 mil, a partir do mês que vem vai ser 27. Você vai pagar mil e tanto lá, que a taxa mínima vai continuar pagando para a CPFL Santa Cruz, e a diferença aí, os 23 e alguma coisa que sobrar lá, você vai pagar para mim através de um contrato. Né? Porque a energia que eu estou gerando lá consegue ser mais competitiva do que a energia Que
pra você tem que fazer ele. Ficar mais competitiva também. Sem obviamente, dúvida. Através do seu...
É um excelente negócio.
Sem dúvida. E é um negócio bom para todo mundo, né?
Exato.
Você ainda fala, mas a concessionária vai quebrar, então, né? Pensem que para a concessionária vender esse 1 mega que eu estou injetando na rede, é muito simples, né? Tem muita demanda de energia, né? Fora a Covid, aí logo vai voltar, uhum. se Deus quiser, né? Eles precisam dessa energia. O sistema de geração nacional, se a gente tivesse um crescimento de 5% no PIB, a gente estaria em apagão de novo. Então, a gente precisa de mais energia nesse país. E qual o benefício, além de ter mais energia disponível para a CPFL, né, para as concessionárias? É que ela não tem essa perda de trazer energia de Itaipu. Então, 15% que vai ficar na transmissão, ele está gerando do lado da subestação dele, ele vende para o vizinho ali.
É, e de certa forma, a energia já não é ele que gera de qualquer maneira, né? A CPFL, por exemplo, aqui da região, já não é ela que gera.
Não, ela é só um concessionário.
Ou seja, ela já tem que buscar essa energia em algum lugar.
Ela vai comprar.
Então, isso. Na verdade, o que ela vende, é lógico, ela revende a energia, certo? De um grosso modo, vamos dizer. Ela revende a energia que ela capta de algum outro fornecedor e ela ainda é responsável pela infraestrutura. Basicamente é isso, o serviço, né, de manutenção e assim por diante. Agora, o que ela está fazendo é só colocar perto dela, certo? É a mesma coisa, não teria problema.
Ela não está tendo que trazer lá de longe, tendo perdas no meio do caminho.
Exatamente. É interessante o modelo, porque ela não compra... Interessante, a CPFL não está comprando no atacado, né? Ela está deixando você comercializar. E ela só fica como sendo um fornecedor de infraestrutura para chegar a sua energia até a padaria do rapaz.
Exatamente.
Nunca tinha... Não conhecia esse modelo de negócio.
É muito interessante.
Muito
legal. E tem muitas empresas fazendo isso com fazendas grandes, né? Vamos imaginar quando eu falo em um mega, só para você ter uma ideia, né? O que é um mega, né? Um mega são 3.800 placas.
Rapaz...
São quase 10 mil metros de plaquinha plantada ali.
10 mil metros quadrados, é um mega, mais ou menos.
É um mega, mais ou menos. E é comum a gente ver, até para a eficiência, né, do investimento ali e tudo, o pessoal faz aí de 3.2 a 5 mega. Né? Acima de 5 mega já é outra categoria, que aí já envolve um pouco mais de burocracia, já é mais difícil de fazer. Mas para esse tipo de empreendimento que eu falei para vocês, onde você vai vender, é muito comum você ver 3.2, 5 megas instalados. Ou seja, 5 mil metros de placa.
É placa, hein?
50 mil metros de placa espetada no chão.
O Brasil, pelo que você está dizendo, apesar de uma grande concorrência, ainda é um campo fértil. Qual que hoje, em relação aos principais países do mundo, a porcentagem de pessoas que já possuem essa energia fotovoltaica, quanto que dá para crescer ainda no Brasil? Eu me lembro que tinha um número lá no folder, alguma coisa assim, sobre o Brasil sendo comparado a Itália, a Espanha, Estados Unidos. Como é que está esse...
Sim. Vamos lá. Primeiro, assim, é importante a gente dizer, né, que ainda mais, né, nessas épocas aqui, a gente tem muito preconceito com a China, né? Ah, a China é sempre aquele produto vagabundo. Ah, a China está mandando vírus para cá. Tal. Eu não compartilho muito dessas ideologias, mas... Tem, né, principalmente, há algum tempo atrás, a gente via o produto chinês como baixa qualidade. Os caras só copiavam e faziam coisa porcaria e tal. A China é quem detém a tecnologia fotovoltaica no mundo. Para vocês terem uma ideia, a China, o que tem de base instalada fotovoltaica hoje é 4 vezes maior do que o segundo colocado, que é os Estados Unidos. Então, o que a China instala em um mês é tudo que o Brasil já instalou na história.
Rapaz...
Para você ter uma ideia de comparação, né, do que a gente está falando aqui. Então, todas as fábricas, todo o desenvolvimento, pesquisa e tal, a maioria, os 10 players principais são chineses.
Rapaz.
Né? Então, em termos de tecnologia, qualidade, preço, eles estão muito bem. O Brasil, nessa tabela aí, né, nesse campeonato, a gente está só começando. Como a nossa regulamentação demorou muito para sair em 2012, a gente tem hoje, a nossa matriz não chegou ainda a 3% de energia fotovoltaica. Então, é campo muito fértil. É por isso que você vai ver o catador de lata instalando fotovoltaica. E se a gente olha aí, né? Pega a Bandeirantes aqui e sai. Quando a gente começa a trabalhar com fotovoltaica, telhado ganha uma outra dimensão.
Né? A gente
a gente nem olhava para os telhados antes. Agora, todo telhado eu estou vendo se está para o norte, que tipo de telha e tal. Então, cara... É muito raro a gente ver um telhado que já tem fotovoltaico. E se a gente olhar essas placas de aquecimento residenciais, há 10, 15 anos atrás quase não tinha também. Hoje não tem casa nova que não tenha. Né? Então a gente vê que tem um potencial muito grande realmente para crescer. A gente está só começando. A gente vai ter muita empresa ainda que vai vir. A gente vai ter muita empresa que vai quebrar no meio do caminho. E as paletas mexicanas aí vão ter os 3 ou 4 que vão dominar isso. E vai ter um ecossistema, vai ter muita gente trabalhando nisso também. E acho que isso é um dado importante também a gente dizer, Fausto e Léo. No começo do ano, antes do efeito Covid, a AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, que é uma empresa super séria, está fazendo um trabalho sensacional para o setor, né? Eles têm um estudo de que 200 mil pessoas, na virada do ano, já trabalhavam com energia fotovoltaica. E a previsão para final de 2020 era que mais 200 mil pessoas seriam empregadas nesse setor.
Ou seja, uma geração de emprego monstruoso no setor.
Monstruoso. Então, tem muita gente aí que está realmente buscando. Né? São os integradores, essas empresas que compram e instalam os sistemas fotovoltaicos.
Muito interessante. Se a previsão é essa de funcionários, imagina a previsão de vendas, de instalação. Eles estão prevendo um crescimento... gigante para o Brasil.
O ano passado, a gente já instalou o dobro de tudo que tinha sido instalado em 2012. Ou seja, é um crescimento exponencial.
Bem rápido. Né?
E que ainda tem muito campo para crescer muito.
Então... Entre a gente fechar um projeto com você e tá concluída a obra numa casa, sei lá, igual o Léo falou, 100, 150 metros quadrados.
Vamos falar do exemplo dele, né? O de R$500 aí de...
Tempo de instalação.
Tempo de instalação nem muda muito. Pode ser a casa de 150, pode ser uma casa bonita ali no Lago da Barra, né? Aquele condomínio bonito que tem lá de 1.000 metros. O tempo que a gente vai demorar para instalar está basicamente no processo de homologação. Tá? Então, contrato assinado com a gente hoje, a gente vai lá fazer o voo com o drone, fazer todo o levantamento, indicação de como vai instalar o inversor, locais, passagens de cabo, tudo isso. Né? Isso é algo legal também, né? Quando está em obra, a gente já faz todas essas passagens embutidas na parede, já deixa toda a preparação pronta. Quando a casa está pronta, vai ter alguns eletrodutos ali que a gente tem que instalar, mas com uma qualidade bacana. Voamos com o drone, fazemos todas as fotos, desenvolvemos o projeto. Em 10 dias, no máximo, o projeto já está com a RT, né, de engenharia ali dentro da concessionária para homologar. Em 15 dias, mais ou menos, eles vão dar o parecer de acesso, que significa que o projeto foi autorizado, você pode iniciar a instalação. E aí a gente programa a entrega dos equipamentos para a mesma data, né? E aí a equipe de instalação vai estar chegando, porque, poxa, dependendo da casa, é um pallet que ocupa a vaga de um carro. Então, você vai ficar entulhando a casa do cliente ali. Então, a gente não entrega o produto logo que o contrato foi assinado. Né? Vai ficar um trambolhão ali. Então, 10 dias entre a execução de projeto, 25 dias para ter o parecer de acesso, aí foi um mês, mais ou menos, né? A partir daí, a gente tem a instalação. Numa casa de R$100 vai ser em um dia, numa casa de R$1.000 de conta vai ser em 2 dias. Né? Instalação pronta, a gente tem que fazer uma nova documentação, submeter de novo para a CPFL, né? Ou para a concessionária da região. E aí eles têm mais 7 dias para aprovar. Estando aprovado, como eles já deram o parecer de acesso, é muito difícil reprovar a obra ali. Às vezes a gente teve um caso até a semana passada que a plaquinha de geração, eles reclamaram que estava muito baixa, então a gente teve que botar um pouquinho mais para cima.
Aí aprovou.
Aí aprovou.
45, 50 dias então,
processo total. E aí eles têm, a partir da aprovação, eles têm o prazinho ali de 7 dias da troca do relógio. Então vamos dizer assim, 45. Se deu alguma coisa errada, 60 dias.
Máximo.
Você está com o relógio trocado, injetando a tua energia na rede com tudo funcionando.
É, para quem está hoje construindo, é interessante pensar agora nisso para deixar as tubulações embutidas prontas e tudo escondido, mas quem já construiu tem a saída da parte externa, você Sim. fazer o sobrepor ali.
É o que a gente mais faz, né? Na verdade, como as pessoas não pensavam nisso ainda na época da obra, a gente mais faz retrofit, né, casa pronta, do que obra partindo do zero. Mas a gente tem algumas obras também do zero, fica super bacana, fica tudo embutido, você só pendura a bateria da Tesla lá na parede, não tem fio nenhum e tal, fica bem bacana. E o legal é que tem alguns clientes, inclusive, que não estão morando, mas a obra já está com o telhado, bota a placa, homologa, o cara já está gerando crédito.
Já está gerando e a casa ainda não está concluída.
A hora que ele entrar na casa lá, ele já tem aí uns 2, 3 mil quilowatts para queimar
aí de crédito.
Aquecer a piscina.
Deixa lá o ar-condicionado.
Nós não falamos disso, mas é acumulativo, certo?
Sim, o crédito. Esse crédito você pode usar em até 60 meses.
Isso, então você gerou muito num mês e
você
usou,
no outro.
Você vai queimando pouquinhos dele nos próximos meses de pico. É acumulativo.
Cara, que louco.
É muito bacana.
Vitor, você não falou, vamos para a gente encerrar, você não falou da... Eu queria que você, por favor, falasse do nome da sua empresa, onde você está localizado, se você tem, quais os telefones, os contatos que o pessoal pode te achar, e para que pelo menos gere alguma publicidade aí para vocês, porque vocês são muito legais, o Fausto já está em contato com vocês já há algum tempo, e... Recentemente, de certa forma, vocês estão com esse super escritório bacana que vocês fizeram no Plaza Shopping Jaguariúna.
Isso.
E só queria que você falasse um pouquinho aí dos contatos e para o pessoal te procurar.
Vamos lá, quem já passou aqui na frente, né, na estradinha que vai para Pedreira, tem o Jaguar Center Plaza aqui, né? A gente está com um adesivo bem grandão ali nos vidros da frente ali do
bem
do
na shopping. Porta de frente, né? Bem
é
na
a
porta
primeira da frente. Loja entrou na porta principal à direita, né? É o iBrasil Energy. E o nosso telefone, o WhatsApp, hoje o pessoal não gosta muito de falar, né?
Mas
o WhatsApp
dedinho.
Mesmo. É. Pode tirar foto da conta, mandar no WhatsApp que a gente já vai entrar em contato com você. É o 19, vamos lá que é um monte de 9 agora, hein? 999790011. Ah, então, repetindo aí, 19, né? 999790011. Até eu me atrapalho aqui com um monte de 9.
Tem um e-mail de contato inicial?
Pode mandar direto pro meu, é Vitor Sabadin, Vitor sem C, Sabadin, com N de navio no final, @webrasilenergy.com.
O Brasil é com Z,
Z
e o Energy com Y no final.
Fica tranquilo, a gente vai pôr tudo nas descrições, tá bom? É mais para a gente ter o áudio gravado aí, a imagem, mas a gente vai pôr tudo na descrição lá, depois o pessoal consultar, beleza?
Mais fácil, é meio complicado esse e-mail.
Não, tá
mas o que a gente quer é que as pessoas realmente venham aqui conhecer o nosso espaço, usem o nosso espaço, inclusive fica um convite especial aí a profissionais do nosso ecossistema, engenheiros, empreiteiros, arquitetos, todo mundo que mexe com esse mundo da construção civil. A gente está aqui de portas abertas, né? Acho que esse é um serviço, a gente fala muito com esse pessoal, até o engenheiro construiu minha própria casa, ele sempre me diz que é obrigação do engenheiro, do arquiteto, mostrar todas as opções para o proprietário, né? Até costumo, ele me convenceu na época que eu construí a minha casa a fazer um sistema de aspiração central, já viu essa, não?
Não.
Eu ouvi bacana. Falar, mas não sei como que funciona, não.
Bacana, ele falou, não, pô, você tá fazendo uma casa bonita, você não vai ter aspiração central? Eu falei, não, sei
que
lá
que é isso,
que
meu
é
filho?
Aspiração central, meu filho. Não, olha, assim, basicamente, você pega uma tomada dessa que você liga ali de energia, você engata uma mangueira e a mangueira com um aspirador ali adaptado, ele já aspira. Tua máquina fica lá na garagem E tem uma tubulação que passa por toda a casa, que em qualquer cômodo você tem um ponto de acesso a esse sistema, você conecta a mangueira e aspira qualquer sujeira. Você pode varrer a sujeira para o cantinho. Puta,
um sistema de aspiração centralizado mesmo.
Exatamente.
Eu nunca tinha ouvido falar nisso.
O aspirador está longe, não tem barulho, nada.
Foi o arquiteto, seu arquiteto que te convenceu a fazer isso.
Ele me convenceu a botar lá. Eu falei, bom...
Arquiteto é um bicho muito legal, cara.
Não vou colocar isso aí, deve custar muito caro. Não, mas caro é a máquina, deixa aí a tubulação. Já está tudo quebrado mesmo. Eu gastei lá, sei lá, mil e poucos reais. Está tudo preparado lá.
O dia que tiver uma grana, puser para a máquina.
O dia que o aspirador incomodar, você bota a maquininha lá e está tudo certo. O que a gente faz é isso também. Vamos deixar a nossa preparação. É muito simples, né? Um eletroduto que tem que sair lá no teu telhado, ligado ali no quadro. A gente faz toda essa orientação para o pessoal que está construindo também. E eu sei, né? Final de obra é bravo, né, cara? A fase de acabamento, né? O acabamento do dinheiro, da paciência e tal.
Exatamente.
Então, você deixa ele preparado quietinho lá. Curte a casa, faz o paisagismo e tal. A hora que chegar aquela dolorosa lá, você vai lembrar da gente. E aí a gente vai lá e vai ser mais fácil instalar, vai ter menos sujeira, vai ter menos complicação.
E enche de placa o negócio.
Bota lá, forra aquele telhado lá. Né?
Ô, Vitor, excelente. Estamos aqui no final, acho que é pelo tempo. O Léo ali tá coordenando.
Nem percebi passar aqui.
Nem percebemos.
Foi muito bom. Estamos uma hora e meia conversando.
Obrigado.
Mas foi legal pra caramba. A ideia é que o episódio na íntegra seja colocado. E depois, pedrinhas, Léo. A gente pensa
exatamente
nisso.
Exatamente. A gente faz uns recortezinhos, e deixa as mais importantes pra gente.
Mas valeu. Obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço,
por ter nos visitado aqui.
Muito obrigado, Léo.
Muito obrigado, Vitão.
Obrigado pelo prazer convite. Conhecendo. Café tá quente sempre lá na UI. Apareçam lá e tua
pode
audiência
deixar
também vai ser muito bem-vinda.
Muito
excelente.
Obrigado.
Obrigado de novo.
Só vou dar um último recadinho aqui, Falcinho, que a Natália mandou um e-mail pra gente, a Natália Zorzenon, falando, mandou um link, na verdade, para um lançamento da NASA teve. Foi o foguete lá, o Dragon lá do Elon Musk junto com a NASA, que levou a galera para a estação espacial. Obrigado pelo link. E eu assisti, inclusive, foi muito legal. E também o Vermelho mandou um outro recado pra gente, outro ouvinte nosso aqui, falando que era relação ao vídeo com o outro rapaz lá, que era primo dele, na verdade. Ele,
do Bitcoin.
Isso, mandou pra... Na verdade, ele que tinha mandado o vídeo pro cara. O cara gostou, já assistiu, já mandou um comentário. A gente já pediu pra ele responder. Então, já estamos numa interação aí com o Vermelho. Queria agradecer o Vermelho de novo.
Beleza, Vermelho. Valeu.
É isso aí. Não se esqueçam também de, se você tiver afim também, mandar também um WhatsApp pra gente aqui, pra gente colocar o seu vídeo, sua mensagem de voz, através do 19971096805. De novo, 19971096805. E aí a gente faz uma interação com você, põe seu vídeo no ar, põe seu áudio no ar e pronto. E a gente vai conversando a respeito das sugestões que vocês nos derem. Grande Boa. Abraço para todo mundo.
Valeu, Léo.
Olha, lá Victor. Na estação espacial tem placa solar, hein?
Aí, ó. Terminamos assim. Abraço.
Até mais, gente. Obrigado.
Tchau. Valeu.